Muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à reunião. Temos três atas para aprovar: a ata 100, a ata 105 e a ata 106.
Não, 103,
105, 106. 103, 105, 106.
Falta a 104. Já foi aprovado.
Já foi aprovado. Muito bem. Algum colega quer dizer alguma consideração sobre o teor das atas 103, 105 e 106? Não? Então passa à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão as três aprovadas por unanimidade. Muito bem. Depois temos a admissibilidade de uma petição, não é? Que é a petição 249, em defesa do Serviço Público dos Postos de Trabalho, pela alteração da Lei 50/2012, 31 de agosto. Relator, cabe ao PSD. Nota de... Já foi distribuída a nota de admissibilidade. Da nossa parte, nada a opor. Aqui, na opinião do Sr. Assessor Vasco, Fernando Vasco. Alguém tem algo a opor? Não? Então, está admitida.
Relator.
O relator é indicado pelo PSD.
Sr. Presidente, seria o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Pedro Pimpão?
Sim.
Sr. Deputado Pedro Pimpão ficará como relator desta petição. E eu só tenho de assinar aqui para a Sra. Presidente, não é? E o Sr. Dr. Fernando Vasco tem de assinar o parecer. Muito bem. Ponto 3. Ponto 3 é a iniciativa... Sobre a admissibilidade ainda? Sim, tenho a bondade.
Só um comentário de caráter geral, que quando houvesse esta discussão, tanto de petições, e se fossem recebidos os peticionários, que os deputados relatores pudessem tentar garantir que as audições fossem realizadas em horários compatíveis com a presença de deputados de todos os grupos parlamentares. E digo isto apenas porque recentemente houve uma audição de uma petição que foi feita numa segunda-feira, num dia em que está reservado para os contactos dos eleitores. Os de distrito de Lisboa poderão vir cá, mas quem está nos seus distritos longe não pode. Portanto, o que eu pedi é que, se tivesse isto em atenção... Era apenas que se pudesse fazer de terça à sexta num horário compatível com a presença de todos os deputados que estivessem interessados em participar.
Sr. Presidente, estes projetos de resolução, tal como os projetos de lei, o objetivo foi na baixada em votação, exatamente para ser possível encontrar um texto conjunto, no caso dos projetos de resolução, e há aqui um prazo de 15 dias que os partidos proponentes, ou pelo menos da parte do Partido Socialista, há disponibilidade para tentar chegar a um texto conjunto, no prazo de 15 dias, e também em relação aos projetos de... Aos projetos de lei, também, o intuito é o mesmo, embora o prazo aqui já é um prazo de 30 dias, para sentar aqui e apresentar textos de substituição que possam substituir, da parte do Partido Socialista, as iniciativas que aqui estão presentes e que já foram discutidas em plenário.
Senhor Presidente, é exatamente... Exatamente. A intervenção do Sr. Deputado Pedro Farmauso é subscrita por nós, é exatamente o mesmo. Estamos disponíveis agora para trabalhar no sentido de encontrar textos conjuntos nos prazos que estão estipulados.
Sim, sim, trazer um texto conjunto. É isso, o compromisso.
Terminadas as audições, o que fazer com o texto que aqui temos, não é verdade? Alguma proposta, sugestões? Paula Santos, tenha a palavra.
Senhor Presidente, eu creio que as audições ainda não terminaram, pelo que me recordo, penso que ficaram aprovadas ao vir a área metropolitana de Lisboa, do Porto, e creio que falta uma comunidade intermunicipal. E era uma comunidade intermunicipal, porque ficou aprovada as duas comunidades intermunicipais que tinham sido piloto, de experiência piloto, por parte do Governo, no conjunto. Declinaram o convite, mas não podiam vir nessa data, proposto data alternativa, ou não querem mesmo cá vir. É porque é diferente não poder vir numa data e poder vir noutra data. Ou...
Presidente, o parlamentar do PSD tinha por intenção, tinha e tem a intenção de apresentar uma proposta para a criação de um grupo de trabalho. E nesse sentido, se assim se entender, e se for esse também o acordo dos demais partidos, sempre se poderá fazer essa audição no próprio sede do grupo de trabalho. Ainda dentro desta proposta, isto para talhar um pouco a questão que a deputada Paula Santos colocou, nós gostaríamos de propor, portanto, a criação de um grupo de trabalho, cuja composição seria a regra da proporcionalidade, por um período de 30 dias e depois, naturalmente, se houvesse necessidade, há sempre a faculdade das suas prorrogações. E por isso, e dentro desse grupo de trabalho, poderemos proceder às audições que eventualmente possam faltar ou que se possa achar conveniente. Não. Sr. Presidente, não participei dessa deliberação e dessa reunião e, por isso, de outra forma, não faria a proposta que fiz, porque, e peço-lhe imensa desculpa, eu desconhecia esse facto. De qualquer dos modos, assim sendo, Sr. Presidente, retirar essa parte e fica só a proposta da criação do grupo de trabalho por um período de 30 dias com uma composição da regra da proporcionalidade.
Sr. Presidente, também parece-me mantemos a metodologia que temos adotado neste tipo de circunstâncias, que é estabelecer um prazo para a entrega de propostas de alteração, em função das propostas de alteração que existirem, ponderar a existência ou não do grupo de trabalho. Porque não tem sentido haver um grupo de trabalho se as propostas não forem significativas para preparar o tal trabalho de guião, o trabalho de consensualização, e parecia-me aqui que o que seria aqui relevante nesta altura era, acima de tudo, estabelecer um prazo. Ou considerar que as audições são estas que já foram concretizadas e está encerrado o período das audições. Se entender, se a Comissão entender que deve haver mais audições, então que se marque rapidamente e que se façam, e que no final se marque um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, em função dessas propostas em concreto de alteração, se defina ou não o grupo de trabalho e essa a posição do Partido Socialista.
Sr. Presidente, então, sendo assim, fazia a seguinte proposta, que se pudesse ainda insistir com as entidades que tínhamos aqui visto para ouvir no âmbito deste processo legislativo e se houvesse essa possibilidade de marcar para a semana, não havendo, acho que pronto, de facto dava-se por terminado. E consideramos de facto que as audições devem ser feitas em comissão, até atendendo, temos de tratar todos os convidados do mesmo modo e não fazia sentido que uns seriam ouvidos em comissão e outros depois seriam ouvidos no grupo de trabalho. Também não parece que seja justo e correto. Nós não nos opomos à criação de um grupo de trabalho para podermos trabalhar esta proposta de lei. Entendemos que não faz sentido que seja pela regra de proporcionalidade, para nós bastava que fosse um elemento de cada grupo parlamentar, até porque o grupo de trabalho não toma decisões, quem toma as decisões pois é sempre em comissão e na comissão essa proporcionalidade está garantida, creio que não será necessário essa proporcionalidade e queria aqui reiterar uma proposta que o PCP já fez e que se viu que depois no momento da discussão da calendarização e da metodologia sobre esta matéria que poderíamos abordar. E a proposta prende-se com o seguinte, prende-se com a Associação Nacional de Municípios. Há uma decisão da Presidente da Assembleia da República a dizer que não é possível formar um grupo de trabalho com a participação da Associação Nacional de Municípios, que os grupos de trabalho é só com os grupos parlamentares, de qualquer forma, creio e que poderíamos, não, obviamente, a Associação Nacional de Municípios fazendo parte, porque é essa a decisão, mas creio que já depois, com as propostas entregues e com o início da discussão, que teria interesse, num ou outro momento, chamar a Associação Nacional de Municípios para poder, de uma forma informal, não de uma forma formal, mas para podermos, se calhar, abordar, pois, mais pormenorizadamente, determinados no âmbito do Grupo de Trabalho, mas de uma forma mais pormenorizada, não enquanto elemento do Grupo de Trabalho, mas como nosso convidado para discutir aqueles artigos, nem direi todos, mas pelo menos os artigos mais relevantes e aqueles que terão mais, ou seja, há uns que são mais relevantes que outros, que terão mais implicações que outras do ponto de vista daquilo que é depois o conteúdo da Lei das Finanças Locais, creio que seria uma prática positiva, até tendo a importância e a relevância e os contributos desta mesma associação. Quanto ao prazo para a entrega das propostas, eu penso que se por acaso houver possibilidade dessas três entidades que não tiveram possibilidade de vir cá, e se houver interesse por parte delas em virem, por exemplo, para a semana, acho que o prazo devia de ser depois dessas entidades, até à outra semana ou até ao final dessa semana, dependendo de como, se ficar agendado ou não.
Sr. Presidente, eu tinha uma pergunta só para colocar, porque podia até ajudar aqui, que é o seguinte. Nós tínhamos aqui também agendado, por razões várias, inclusive pelas jornadas parlamentares do próprio PCP e depois pelas alterações no Governo, a vinda cá do Ministro responsável pela área. A pergunta que eu coloco é que está, qual é a nova data que está prevista para a vinda cá, porque talvez tenha algum sentido, antes de fecharmos o processo de revisão da Lei das Finanças Locais, ouvir o Ministro ou quem o Governo entender, nesta fase, integrado já neste processo de Lei das Finanças Locais, até porque permite também aferir a disponibilidade para, da parte do Governo, sabendo que agora a lei é a responsabilidade da Assembleia da República, mas também saber até que ponto é que poderá haver novos dados ou não em função daquilo que são esta lei que entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, pode ser que haja alguns contributos ou algum aporte da parte do Governo em relação àquilo que são os desenvolvimentos recentes. Neste sentido, fazia a pergunta se está programada alguma vinda cá, para breve, que fosse possível compatibilizar, não é, com a própria fecho do prazo para entrega de propostas de alteração à Lei das Finanças Locais.
Sr. Presidente, eu, se calhar, dado estas questões, eu proporia o seguinte. Talvez, então, avançarmos. O PCP propõe que se volte a convidar as entidades que já foram convidadas. Não me parece que, pelo que entendi daquilo que foram as suas palavras, as entidades foram convidadas e não mostraram interesse em vir. E, portanto, este nunca foi um pressuposto de convidar-se repetidamente até as entidades aceitarem. Portanto, o processo legislativo está em curso. As entidades foram convidadas, não quiseram vir. As que quiseram, obviamente, foram ouvidas, sem desprimor nenhum para as opiniões que essas entidades têm. Provavelmente, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, revêem-se na posição da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, o que eu proporia era que avançássemos para um prazo, então, de 15 dias para a apresentação de propostas e debateríamos a questão da formação do tal grupo. Sendo que, aí, ver-se-ia então, tal como disse o Sr. Deputado Pedro Farmal, se esse grupo faria sentido constituí-lo ou não. E, dando resposta à questão do PCP, deixando já cair esta questão, então, da proporcionalidade, eventualmente seguindo a questão do regulamento da Comissão, no artigo 28 também, refere as questões da composição do grupo e compondo o grupo dessa forma. E, portanto, o grupo funcionaria por 30 dias, após estes 15 dias de apresentação de propostas, e assim julgo que o processo legislativo seguiria com a celeridade normal e sem entraves.
Estipulando 14 de maio, 18 horas? Até às 18 horas? Até ao fim do dia, ok.
Muito obrigado. É que me esqueço, são esquecido. E aqui o doutor Jorge Figueiredo não trata de mim, pronto, é assim. É o despiste dos malucos. E então, nós tínhamos uma iniciativa sobre a candidatura da Arrábia e do Património Mundial da Humanidade. Lembram-se que ficamos de apresentar propostas. Também tínhamos aqui uma ideia de que não devíamos fazer saídas da comissão antes das autárquicas, mas podemos fazer iniciativas no quadro desta candidatura que temos aqui e deste projeto. Uma sugestão que tinha para vos fazer era que no dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Ambiente, nós fizéssemos uma grande iniciativa aqui sobre precisamente esta candidatura da Rábida ao Património Mundial da Humanidade. E, portanto, aproveitávamos ser o Dia Mundial do Ambiente e fazíamos uma reunião, pequena sessão, durante aí, 2 horas, com a senhora Presidente da Assembleia da República, que faria a abertura da reunião, com o senhor Presidente da Comissão Executiva da Candidatura da Rábida ao Património Mundial, Alfredo Monteiro, que é o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, com o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza, com a engenheira Paula Sarmento. Passaríamos também o filme da Rábida, Serra e Mar, que é um filme que está estabilizado que foi feito pelo Ricardo Guerreiro, com a narração do Eduardo Rego, Luís Quintas também, que anota que tenho aqui, que é o primeiro filme português de vida selvagem, mostra algumas das muitas especificidades que tornam única a Serra da Rábida e que justificam o Estatuto de Património Misto da Humanidade. Depois um representante de cada partido, cada grupo parlamentar, durante 5 minutos, e depois eu encerrava. Acho que fazíamos um bom momento de arranque da candidatura institucionalizado, focado na Assembleia da República, independentemente agora, depois da continuação destas iniciativas em loco, no local, depois estabilizarmos. Era uma proposta já que vos fazia, ficávamos também com uma proposta simpática para a celebração do dia Mundial do Ambiente, à vossa consideração. Doutora Douros é Presidente da Assembleia da República, a abertura, se ela querendo. Faz parte da Comissão. Exatamente. Depois o Presidente da Comissão Executiva da Candidatura da Rábida ao Património Mundial, Alfredo Monteiro, que é Presidente da Câmara Municipal de Seixal. Depois o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza, que faz parte também. Depois o filme e depois cada grupo parlamentar, um representante de cada grupo parlamentar e depois o Presidente da Comissão fechada. Só de manhã, claro. tem 2 horas. Dia Mundial do Ambiente e tal, parece-me bem. Vossa posição, PSD?
Sim, de acordo.
De acordo. PS?
Também de acordo.
De acordo.
PCP? De acordo.
De acordo. CDS, de acordo. Bloco de Esquerda, de acordo. Ok. Temos aqui uma excelente... Eu tenho aqui a Comissão Executiva, o Presidente da Direção da AMRS, Alfredo Monteiro, Secretário-Geral da... Comissão Técnica, Comissão de Acompanhamento. Temos aqui... Comissão de Honra. Tudo isto. Parece-me que era bom fazermos esta coisa, propormos à Presidente à unanimidade, o que é excelente, fico muito satisfeito. Outro assunto para tratar tem a ver com a circunstância de se realizar no dia 6...
Desculpe, Sr. Presidente, só uma pergunta. Quando fala de convidado, de representante do grupo parlamentar, um deputado...
Um deputado da Comissão, do grupo parlamentar.
Da Comissão.
Não, da Comissão, é um deputado da Comissão. Da Comissão do Ambiente, é um deputado da Comissão do Ambiente. É um deputado da Comissão do Ambiente, é um deputado da Comissão do Ambiente, não me metam as lógicas locais depois nisto. Deputada Helena Pinto.
Ó, Sr. Presidente, eu penso que os grupos parlamentares têm, inclusivamente, outros deputados na Comissão de Honra.
Já sabemos.
Sr. Presidente, caberá aos grupos parlamentares decidir por quem se fazem representar.
Isto é uma iniciativa da Comissão do Ambiente. É uma iniciativa do Dia Mundial do Ambiente.
Oh, Sr. Presidente,
se não fosse a questão das autárquicas, não estava a levantar essa questão, Helena.
Mas o que é que isto tem a ver com as autárquicas? Bem, peço desculpa.
Oh, Helena, somos todos ingénuos.
Não,
tem a ver
é
com as autárquicas. Se isto fosse sobre alterações climáticas... ou sobre outra matéria da competência da Comissão, vocês não iam buscar o deputado, mas tudo bem.
Eu não quero estar a discutir,
quiserem. Acho mal que sigam esse princípio.
É que, pelo menos da minha parte, não tem absolutamente nada a ver com autárquicas. Portanto, acho que, e em última análise, como o Sr. Presidente sabe, cada grupo parlamentar faz sempre representar por quem entende. Portanto... Ó, Sr. Presidente, mas se eu tenho no meu grupo parlamentar uma deputada que faz parte da Comissão de Honra da Candidatura, que é deputada eleita pelo Distrito de Setúbal, que não é o meu caso, que tem acompanhado toda esta situação, vou eu falar sobre este assunto? Ó, Sr. Presidente, eu deixava isso. Vamos tentar fazer o melhor possível. Mas garanto-lhe que não tem nada a ver com autárquicas.
Presidente, posso? Muito. Sr. Presidente, peço imensa desculpa só de intervir, cumprimentar a todos, só para divergir do Sr. Presidente neste ponto e concordar com o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, até porque não é habitual e, portanto, deixe-me viver o momento. Estamos num ambiente tão descontraído, uma coisa que eu acho que está perfeitamente, portanto, compreendo a minha observação neste espírito. Perceba precisamente no espírito de abril esta minha observação, com humor e com equilíbrio, julgo que não fui deselegante e estava naturalmente, como acho que se percebeu, a brincar. E acho que não ofendi ninguém com isso. Vou concluir. Só dizer que concordo, e isto é concordando, imaginemos se discordássemos. Só dizer que concordo com a senhora deputada e acho que faz todo o sentido poderem ser os grupos parlamentares a indicar. Eu também faço parte da Comissão de Honra da Candidatura, enquanto deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, mas acho que manifestamente é uma questão dos grupos parlamentares. Onde é que eu acho que não, que estou em desacordo? Não mexo com a questão das autárquicas. Nós temos um presidente da Comissão Executiva e o PSD podia ter, ou o Partido Socialista, podia ter problemas, por exemplo, com a escolha do presidente da Comissão Executiva, não é? Porque é um autarca do Partido Comunista que não se vai recandidatar à Câmara, mas se pode recandidatar a outros órgãos autárquicos. Nós não sabemos se isso vai acontecer ou não. E, portanto, também podíamos ter esse tipo de interpretação e esse tipo de leitura. E não o estamos a fazer. Achamos que é normal que seja o presidente da respectiva Comissão Executiva, obviamente, a ser convidado pela Assembleia. Portanto, eu acho que deixava, de facto, aos grupos parlamentares, e sou sensível aos argumentos aqui invocados, e poderão haver nos outros grupos parlamentares situações semelhantes, que faça mais sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Paula Santos, tenha a bondade.
Sr. Presidente.
Não sei, eu estou a pôr isto aqui na boa.
Sr. Presidente, quero... também... que eu ia dizer. Comissão está a referir.
Não é uma iniciativa da Comissão do Ambiente para celebrar o Mundial do Ambiente. Para tal, gostaria que houvesse realce da posição dos senhores deputados da Comissão do Ambiente e sinalização das suas posições no que toca à matéria. Se quiserem escolher um deputado que esteja especializado em finanças públicas, tudo bem, no transporte, tudo bem.
Sr. Presidente, esta intervenção da nossa parte também era para corroborar esta opinião, quer por parte do Bloco de Esquerda, quer agora por parte do PSD. De facto, nós entendemos que cada grupo parlamentar é que deve decidir qual é que é a sua representação. Entendemos que, por exemplo, como foi justificado aqui pelo Bloco de Esquerda, que prefira fazer-se representar pelo deputado, pelo, neste caso concreto, pela deputada que é eleita por o círculo eleitoral do qual, de Setúbal, que é o, que tem, o distrito onde está a Arrábida. Nós também entendemos que neste, que a Comissão também, ou seja, o Sr. Presidente fazendo parte da mesa, obviamente também representará toda a Comissão e creio que os deputados da Comissão pois também estarão presentes na própria iniciativa. Não, não penso que seja uma desvalorização quer do Dia Mundial do Ambiente, quer da própria iniciativa. Sr. Presidente, só em nota de rodapé, a candidatura à Arrábida é um bocadinho mais ampla, porque além das questões dos recursos naturais, pois tem também os outros elementos que não sendo, obviamente, que estão ligados, pois também com aquela que é a raiz e com a sua envolvente e que naturalmente pois também acabam por ser valorizados e acabam pois por também ter o espaço nessa sua iniciativa. Não estava aqui de forma nenhuma a discordar, estava só a relembrar este, este aspecto.
Sr. Presidente, é muito rápido, só para dizer que eu quis aqui salvaguardar esta situação, mas o, este assunto eu nem o conhecia, portanto ainda não foi discutido pelo meu
muito
grupo
bem,
parlamentar.
Bem.
Portanto, até o Sr. Presidente pode ter alguma surpresa no dia. Eu só bem, quis deixar
eu acho que vai ter uma surpresa
salvada.
Agradável.
Muito obrigado.
Muito bem. Caros colegas, está fechado então isto, acho que é uma boa iniciativa para propor à Sra. Presidente. Então, agora, segunda questão, que também tenho aqui para tratar e que tem de ser tratada hoje. Pedi à vossa ajuda também. Tem a, ser, tem a ver com o seguinte. Há um, vai-se realizar no dia 6 e 7 de maio o 3º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol em Madrid, que antecede a Cimeira Luso-Espanhola. Nós, a nossa Comissão esteve representada no, no, fórum, no 2º Fórum Parlamentar Luso-Espanhol por mim e por mais alguém da Comissão, já não me lembro, por mim. Pelo António Leitão Amaro, exatamente. Senhor Secretário de Estado. E vai-se realizar agora o 3º Fórum, que vai ser em Madrid. Eu, a nível da Presidência, já pedi para ser representado pelo Senhor Vice-Presidente, portanto espero que o Senhor Vice-Presidente esteja disponível, senão terei de ser representado pelo outro Senhor Segundo Vice-Presidente, e que eu não poderei lá estar. Só porque tenho a Assembleia Municipal Jovem da Amadora, também é muito importante, jovens, embora não seja candidato, como sabem, a nada. E é preciso indicar um outro deputado, um outro senhor deputado.
Senhor Presidente, o senhor Vice-Presidente Fernando Marques não está e não está contactável. Eu vou tentar entrar em contato com ele com a máxima brevidade e dizer alguma coisa, entretanto.
Peço para indicar o seu momento, tenho que mudar é um bocadinho para ver quem é que, como é já a segunda e terça-feira, e em função dos temas que estão em cima da mesa, eu hoje indico daqui a bocadinho. Sr. Presidente, assim que acabar a reunião eu farei os contatos necessários e como que... Sr. Presidente, se me der 5 minutos, eu posso ir a tratar já disto. Agora precisa sair da sala.
pergunta, Sr. Presidente. Só para relembrar quando é que é a audição da ministra Assunção Cristas.
Dia 11 de junho.
11 de junho? Essa senhora é a ministra. Terceira ou a quarta?
É a terceira.
Não, não são quatro. E quando é que se realiza, então?
É a última.
É
a
quarta já. 11 de junho, então.
Muito bem. Está terminada a reunião. Muito obrigado a todos. Agora, quanto ao Paulo, já agora vou desligar o microfone.